Bom, você trabalha três significantes na sua pesquisa, né? Que é o reborn, o reborner e a reborneira, né? O que, que eles significam, para quem está ouvindo a gente se aproximar aí um pouco da conversa? E onde você acha que se localiza o desejo em cada um desses sujeitos? De quem compra, de quem vende, de quem faz a feitura, né? A tessitura dessa rede toda.
São os três termos básicos mesmos, né? O reborn é o objeto, é o boneco, né? É o renascido. Então, o reborn é o brinquedo, a reborneira é a colecionadora, né? Ou a consumidora, melhor dizendo, né? Que nem todas são colecionadoras. E as artesãs, que também são chamadas de fadas, de cegonhas, são as reborners. Então, algumas se colocam como artesãs, outras como artistas. E você traz a questão do desejo, né? Olha como que para cada uma aí vai entrar de um jeito. Uhum. Né? Umas entram nesse lugar de, por exemplo, que eu achei curioso encontrar, reborneiras que contam da perda de um filho. Uhum. Tá. E aí eternizam no formato do boneco, através de imagens, de fotografias, por exemplo, algum momento desse bebê, né, do filho perdido, de que ele já foi esse bebê. Outras vêm realmente falam desse desejo, mas eu não vou entrar muito na esfera dos depoimentos pessoais, que pela delicadeza mesmo da questão, sabe, Patrícia, para não expor. Ela se expõe, mas eu acho muito delicado falar dessas coisas que ela se expõe.
Temos uma ética, né? Aqui. Né?
Não tem como, né? O clínico, lendo claro, esse material, também vai tirar, né, N conclusões, deduções, levantar hipóteses. Então, tem depoimentos que mexeram muito comigo, resolvi não levar isso para a tese, mas que me colocaram muito a pensar na particularidade de como cada uma se implica nesse jogo, nesse brincar, né, com o reborn. E as artesãs e artistas, elas trazem questões também muito singulares, mas todas têm um discurso que caminha para o mesmo lugar, no sentido de criar algo lindo que traga um encanto e fascínio para esse outro. Né? Então, elas vão muito para esse viés da perfeição, falam muito do significante perfeição. De fato, né, alguns têm até penuginha no rosto, né? Nas unhas você visualiza o desenho de veinhas, microveinhas. É uma coisa impressionante. Uhum. O grau de detalhamento que elas conseguem imprimir nesses objetos. Né? Então, eu pensaria, talvez, deslocar um pouquinho o termo do desejo delas, Patrícia, para o gozo delas. Tá. Né? Eu acho que a gente tem mais acesso aí ao que é demonstrado em termos de gozo do que ao desejo. Acho que o desejo ficou uma questão assim, opaca para mim. Né? Eu teria que estar falando com cada uma para saber melhor disso aqui. Faltou a elas, né? Faltou e que acaba transbordando aí por essa prática gozosa, né? Um sintoma social aí que a gente pode chamar, né? Um novo sintoma capitalista.
Mas você acha que tem a ver também com, por exemplo, com a imagem de uma perfeição? Porque, né? Toda grávida passa por isso, né? Passa 9 meses aterrorizada com aquela coisa, né? Será que o meu bebê vai ser perfeito, né? E ali você tem a garantia, né? Porque você pode, inclusive, escolher, né? De ter algo perfeito. Será que passa por aí?
Acho que é uma questão super importante. Aparece bastante. Justamente evitar essa dimensão da perda, né? Que a gente estava falando. Que a criança te coloca nessa dimensão da perda, por exemplo, já desde essa angústia vivida na gestação, será que ele vai vir perfeito? Que se traduz como, será que vai vir com saúde? Uhum. Né? Ou para algumas, essa perfeição já vem ligada, por exemplo, ao brilho fálico dessa criança. Será que vai ser menino? Uhum. Será que vai ser menina? Né? Será que vai puxar a família do pai? Será que vai puxar a minha? Então, essa idealização, ela vem com essa roupagem identificatória com os modelos de perfeição para cada mulher, né? Vem sim, elas falam disso. A encomenda geralmente é feita com base em pedidos muito específicos, né? Se não é com a foto dessa criança que essa mãe já teve, é com especificidades que ela gostaria de ter se tivesse um bebê real. Uhum. Né? Então, elas encomendam dessa forma. E aí cabe a artesã, a artista, traduzir essa demanda da consumidora e tornar aquele produto mais próximo, mais simile do sonhado, aí, fantasiado, por quem está encomendando. Né?
Esses
e
bebês,
é curioso, né?
Esses bebês têm nomes? São dados
tem
nomes?
Tem nomes, nomes e sobrenomes.
Da família, inclusive.
É, eles têm a certidão, né? Pelo menos nesse momento da tese, eu verifiquei que era a primeira coisa que elas faziam, né? Quando chega o bebê, ele já chega com uma certidão. Uhum. Ele chega com essa certidão, com nome, sobrenome, local de nascimento, né? Tudo a semelhança do nascimento do bebê real. Sem essa parte difícil, né? Sim. Da gestação, do parto, dos medos e tudo mais, né? Então, tem toda uma pompa em torno dessa entrega do bebê, que vem realmente muito articulada, essa metáfora da cegonha que entrega, né, esse bebê.
É curioso essa metáfora da cegonha, depois de tantos anos, a gente tentando desmistificar que é assim que as crianças nascem, né?
É, ela volta, né? A cegonha voltou aí por esse nicho discursivo, né? E aí vem sem acordar à noite, sem te demandar qualquer coisa, sem demandar dessa mãe qualquer gesto de interpretação, né? É pura projeção, puro brincar, é o lúdico, né? E aí não tem, então, de novo, que encarar a imperfeição que implica o viver. Não exige dessa mãe ali a produção da arte de viver, de ter que se virar com as faltas, com o não saber, né? O tanto que é sofrido para a gente interpretar, por exemplo, alguns choros, uhum. Né? Alguns choros do bebê, ou a apatia do bebê, né? Muitas vezes as mães falam desse sentimento de ficar perdida, né? Eu não sei, não sei mais o que fazer, esse bebê não para de chorar, não dorme, né? Ou está agitado demais, é irritado. Enfim, é raro chegar na clínica as mães que vêm elogiando os seus bebês, né? Geralmente se vê porque está sofrendo com esse bebê, está sofrendo muito, né? Preocupações com intervenções precoces e tudo mais. E o reborn não traz nada dessa dimensão do vivo, né? Então está tudo perfeito. Uhum. E perfeito, vem da etimologia aí, é algo que está pronto, né? Perfeito, então está feito, está pronto. E o vivo não está pronto, né? A gente segue inacabado.
Vivo dá trabalho, né?
Muito. Dá trabalho, vai desamparado até o final da vida, né? Produzindo sentidos aí.
Você consegue fazer hoje, né? Não sei enquanto se a sua pesquisa caminhou e tal, né? Se você se ocupa disso hoje, né? Uma analogia entre esses bebês reborns e a inteligência artificial.
Nossa, essa questão é ótima, né, Patrícia? A época da tese, a gente não falava tanto no significante inteligência artificial, mas o nosso grupo de pesquisa, né, o ELADES, lá com a Lucília, onde eu fiquei por 15 anos, tinha esse eixo de pesquisa sobre a rede eletrônica. Uhum. Então, tudo que tem a ver com a rede eletrônica, né? E de uns anos para cá, a gente passou a naturalizar no nosso cotidiano as inteligências artificiais, né? Elas vieram mesmo e facilitar um pouco a nossa vida, né? Em determinados casos, mas por outro, produzir também uma região de produção que continua me intrigando, ela está sendo repaginada, né? Se a gente falava de reborns ali em 2014, 10 a 14, como uma febre que estava acontecendo, a gente vê hoje, por exemplo, fenômenos muito curiosos acontecendo no Japão, por exemplo, de um homem que foi casar com uma boneca. Sim. Você ouviu falar disso?
Sim, sim. Que também, né? Não é incomum, né? Tem vários.
Não é, né? Então, essa estética do brincar está ganhando novas facetas e vem muito enviesado aí com as inteligências artificiais. E eu diria mais, né, transcende a questão do brincar. Tem um brincar com a cara do outro. Olha os golpes que estão aí, Patrícia.
Sim.
né? Então, o uso de IA para modificar a voz, para modificar a imagem, para enganar o outro. Né? Então, é um simulacro e que implica muitas consequências. Né? Eu penso assim, nos danos que a IA, que as IAs estão trazendo já agora, e eu não sei para onde que isso vai, porque a coisa está numa proporção homérica, está né? gigantesca. Já ouço muito na clínica sobre esses tropeços que as pessoas têm levados, né? Pessoas inteligentíssimas, brilhantes, tituladas, caindo em golpes. Uhum. Todos nós estamos à mercê de a qualquer momento topar com alguém que está aí se utilizando de IA. Né? Seja por fins financeiros, econômicos, amorosos, né? Sei lá o que está por trás dessa falcatrua toda, que está riquíssima na Deep Web, né? Uhum. Alguns colegas meus já trabalhavam com a Deep naquela época, e à época a gente ficava muito chocado com tudo que eu descobria ali, né? E hoje eu não tenho nem noção de como é que andam as pesquisas aí nesse sentido de Deep Web, porque as ferramentas que estão se tornando acessíveis e popularizadas, hoje você passa no Instagram, vem propaganda de uma IA para você baixar,
sim,
né, uma ferramenta nova. Então, quer dizer, isso nas mãos de pessoas que não têm menor consideração com o outro, né, que fazem uso do outro como objeto de gozo, que é o protótipo do imperativo do infantil, né, eu gozo a qualquer custo, não importa como, quando e com quem. O que se apresenta, então, é a formação de um sujeito discursivo sem barra alguma. Como é que a gente se protege uhum. disso? Né? E aí eu falo até dos adultos. Né? Se as crianças já estavam expostas, hoje os adultos também estão. Estamos todos nessa rede gigantesca aí, atrelados, né, aos benefícios das IAs, mas aos malefícios também. Né, com danos materiais, ou com bons encontros, também escuto boas histórias de amor que acontecem a partir sim. também né, dessas ferramentas. Mas nunca a partir do simulacro. Acho que onde a gente tem um simulacro, tem sempre alguém se sentindo enganado, feito de bobo, né, silenciado. Então, acho que esse é um campo que se encontra, que eu não pude trabalhar à época da tese, mas é um pensamento vivo, né, Patrícia? Acho que essa questão sua é interessantíssima para a gente pensar vários desdobramentos possíveis. Para isso que é movente. Uhum. É movente, é do humano, não são só os significantes que eu trabalho na tese, né, da criança, da maternidade, da mulher, do feminino, mas que, de alguma forma, está aí no mundo e nos afeta, cada um de um jeito, aí, com seus próprios significantes, amarrados ao próprio arquivo histórico, né, e que vai constituir o nosso futuro. Para onde é que a gente está indo nesse barco, uhum. eu não sei, Patrícia, tem algo.
A gente está chegando ao finalzinho, infelizmente, o papo está ótimo, ficaria aqui horas sim, conversando sobre isso. E eu queria te escutar um pouquinho, por exemplo, os efeitos da pandemia, né, que a gente ainda está recolhendo na clínica, né? O que, que você tem escutado, especialmente, né, em relação às crianças, como elas foram afetadas, como é que estão uhum. lidando com isso ainda, né?
Uhum. Nossa, Patrícia, a gente vai colher efeitos aí por muito tempo, sim. eu acredito, né? Eu acho interessante comentar, talvez, sobre o que, que eu venho verificando, né? Cada criança que eu atendo ou adolescente que passou pela pandemia, passou de um jeito, de acordo com seu momento psíquico, contextual, né? Então, para algumas crianças foi uma primeira oportunidade de estar com a família junto por tanto sim. tempo. Uhum. Né? Então, isso foi vivenciado, que nem sempre elas verbalizam, elas trazem pelo brincar, pelo fantasiar, né, durante a sessão. Isso é narrado pelo viés do prazer. Né? E, por outro lado, algumas crianças, por exemplo, vivenciaram o contrário, o sentimento de abandono familiar. Porque, apesar de estar em casa, os pais muitas vezes não estavam disponíveis, né? Por exemplo. Então, essa criança, ela teve muito acesso, isso eu vou dizer que acho que todas eu escutei isso, muito acesso à internet, uhum. muito acesso às, né, a esses gadgets. E alguns desdobramentos eu acho muito interessantes e marcantes, porque pelo menos na minha clínica passaram a ser uma novidade, era algo que eu não ouvia, que foi a emergência da transexualidade, né, de crianças que começaram a falar e se nomear, se representar por esses significantes. Sim. Depois de uma imersão, né, ao longo de 1, 2, 3 anos ali, eu friso muito a pandemia, porque é algo que coincide nos discursos dessas crianças, que hoje são adolescentes, por exemplo, dessa imersão na interlocução ou no assistir canais de youtubers que valorizam e levam a bandeira LGBTQIA+. Né? E ali eles encontram a nomenclatura trans, ali eles encontram esse campo de significação para sustentar alguma produção discursiva acerca da própria sexualidade, quem eu sou, de onde eu vim, o que, que eu quero, para onde que eu estou indo. Né? Então, alguns significantes se destacaram nessa região aí, trazendo bastante questões aí para as famílias, né? Para a própria clínica, em termos de direção do tratamento, porque muitas vezes a família vem com uma expectativa de que a gente vai tirar isso da criança,
exatamente,
né? Vamos colocar as crianças dentro do discurso do funcional, do perfeito, do belo, do adequado, do idealizado por esses pais.
E a urgência, né? Quanto tempo isso vai levar, né?
Quanto tempo vai levar?
Vai demorar, exato, né?
Então, é um trabalho muito difícil, né, Patrícia? A gente tem um desafio enorme aí, que está em construção, que está acontecendo, participa desse vivo da clínica. E desde o Freud, o tema da sexualidade é um tabu, e hoje eu vejo que ele continua, né? Só que repaginado. Sim. Os sintomas vêm aí com repaginações, mas continua vindo. E perturba a paz social, perturba as famílias, perturba as crianças, né? Algumas crianças se perturbam também com essas questões. Sexualidade e morte, né? O vivo morto,
sim,
ao final aí, né? Que é um pouco da base da construção da tese e é o chão do nosso dia a dia na clínica, né? Avivar esses desejos e aguentá-los, porque eles dão trabalho.
Muito. Anne, te agradeço demais, foi um prazer te receber, o papo foi ótimo. Tendo aí novidades, temas interessantes, fala aqui com a gente repete a conversa.
Delícia, muito obrigada, Patrícia, foi uma delícia, espero voltar mesmo, vamos conversar de outras
coisas também. Super bem-vindo e aberto.
Bom, obrigada.
Obrigada a vocês. Foi mais um Entre Elas pela Rádio Cultura de Curitiba, que está fazendo 70 anos, uma rádio democrática e tem como slogan a mais livre de todas. Nos vemos na próxima quinta.